Esse é o Rato na Van, o podcast produzido por dois quase nerds sem autoridade nenhuma no assunto. E eu sou o Vitor Rossini.
Eu sou o Evandro Gianazzi e estou aqui para contribuir com o debate.
Esse podcast é um espaço que a gente criou para poder falar com vocês sobre nossos maiores hobbies, que são filmes, séries, jogos, livros, HQs.
E como a gente está só começando, a gente precisa também da opinião de vocês sobre esse podcast. Então, assim que você terminar de ouvir esse episódio, tira um tempinho e manda um e-mail para a gente, umratonavan@gmail.com, e deixa lá suas opiniões e sugestões.
Inclusive, Evandro, já recebemos aqui nosso primeiro e-mail, hein?
Opa, lê aí.
Olá, um rato. Bem-vindo. Conheço o Google. Com a sua nova conta, você tem acesso aos produtos.
Então, faça como o Gmail e também mande um e-mail para a gente.
Vamos lá, chega mais e pega a pipoca, que hoje o papo é sobre cinema. Do cinema,
chupando drops de anis. Eu acho que o que me leva ao cinema é a experiência que ele proporciona. Então, escolher o filme, depois o lugar que eu vou sentar, assistir numa tela grande, com um áudio legal, além da pipoca, né, que pra mim não pode faltar.
A experiência no cinema é diferente. Você não fica distraído com o celular toda hora, como você faria na sua casa, dispersando dos filmes. Além disso, só no cinema você consegue um clima tipo torcida de futebol, e que é uma energia totalmente diferente.
Eu gosto de ir no cinema pra aproveitar o momento com aquelas pessoas que estão indo comigo. Até porque eu nem gosto de filme direito e é caro pra caramba ir no cinema.
Ô Evandro, e pra você, o que te leva a assistir um filme no cinema?
Bom, pra mim, cinema nunca foi assim só um passeio, um lazer como qualquer outro. Você vai num shopping e assiste o que tiver passando no cinema. Não, eu acho que eu sempre fui no cinema com um propósito, com algum filme que eu queria ver mesmo, né? Até porque cinema nunca foi uma coisa barata, eu nunca tive muita grana pra ficar com esses luxos de ver qualquer filme, né? E é a questão da experiência mesmo, né? Eu acho que é diferente a imersão que você tem num filme quando você tá na sala de cinema, que você dedica aquelas 2 horas ou 3 horas, né, dependendo do filme, pra assistir mesmo e não ficar olhando no celular. No máximo você ouve alguém comendo pipoca, enchendo o saco do lado, mas é diferente do que em casa, onde você tem várias coisas que vão te dispersar, né, e acho que é uma experiência que eu ainda gosto, ainda sinto falta, e não acho que a televisão substitui isso, né, assistir na televisão um celular, que eu acho um absurdo, né?
É, acho que são experiências completamente diferentes, né? Não sei se é uma evolução, mas acho que é uma tendência que os filmes vão acabar se adaptando também, né?
Sim, sim. A própria estética, né? Você fala, é.
Ou mesmo essa tensão que você falou também, de você estar ali 2, 3 horas dedicado a assistir aquilo. Quando você está no celular, né? Você divide muito essa atenção com várias outras coisas, e acho que os filmes e séries, a tendência é cada vez mais levar isso em conta.
Uhum. É uma mudança que tende a acontecer realmente. E essa coisa, assim, principalmente a pandemia mudou um pouco, né? Porque, claro, os cinemas aí ficaram muito tempo fechados, mas essa coisa de alguns filmes que vão sair no cinema e já vão direto pra uma plataforma on demand, né? Por demanda, onde você aluga o filme lá e tem a possibilidade de assistir por alguns dias. Você acha que substituiria, assim, por exemplo, se eu tenho a possibilidade de assistir em casa, pra que eu vou ir ao cinema, né? Isso pode diminuir aí o público de alguns filmes?
Então, cara, eu acho que as duas coisas podem coexistir. Desde sempre, né? Falam que vai morrer rádio, vai morrer cinema, vai morrer TV, e elas vão encontrando formas de se atualizarem e conseguir público novo. Principalmente nesse quesito, acho que desde antes da pandemia, né, veio já tentarem colocar tecnologia 3D, coisas que efetivamente levassem pessoas à sala de cinema em detrimento à sua própria casa, né? Mas tudo que eles fazem para o cinema acaba indo uma hora ou outra também para a casa das pessoas.
É, exatamente, 3D. É, cara, 3D é uma coisa que não me pegou realmente. Ó, se isso for um motivo pra me levar pro cinema, cara, não vai dar certo. Talvez o motivo pra eu não ir ver um filme é o 3D. Mas enfim, tem gente que gosta e tal, acho. E é a questão que a gente tá falando da experiência, né? Do
Sim.
filme como espetáculo ali. E aí acho que o 3D entra nessa coisa, né? Assim,
Sim.
Da imersão e tal, mas é. Tem quem gosta.
E além do 3D, outras experiências que tem, então você pega marcas aí, não vou citar, não sei que elas nos patrocinem, mas que tem então outras coisas, sala VIP, que tem garçom te servindo durante um filme. Então acho que eles vão tentando encontrar experiências para levar mais pessoas, né?
É, a questão do cinema como um lazer mesmo, né? E você não vai pelo filme, é o que a gente já tinha falado antes.
Sim.
E aí vale a pena enfiar cada vez mais atrações ali dentro, né? Pra te convencer a pagar o ingresso e tal, ou porque você ir numa sala e não na outra.
Sim. E falando nisso, Evandro, como a gente tá em contexto de pandemia, acredito que você não tenha ido muito no cinema recentemente. Como a maioria das pessoas.
Pois é.
Você lembra qual foi o último?
Opa, se lembra. Na verdade, assim, antes de chegar a pandemia, né, já por conta do nascimento aí do meu filho, eu já diminuí muito as minhas idas ao cinema, né? Antes, porque ia muito com a minha esposa e tal, então acabou diminuindo, mas eu cheguei a ver alguns filmes no comecinho de 2019, e o último, acho que eu assisti, foi a Arlequina. Como que era? As Aves de Rapina, né?
Mas tem um nome muito maior que esse, filme.
Ah, você não vai querer que eu decore esse nome.
Hello, Honey, Becanandro, Stephanie, Smith, Bueno, de Ha-Ha-Ha, de Raio Laser, Bala de Esqui.
Filme muito pouco falado, mas infinitamente melhor do que o Esquadrão Suicida.
Ah, vá. Valeu o ingresso, então.
Ah, valeu, valeu. Mas e você? O que você lembra de ter visto já faz há 84 anos atrás?
2000 anos depois.
O último que eu lembro, cara, na real, foi o Jojo Rabbit.
Bom, eu ainda não vi esse filme até hoje, cara. Inacreditável.
Uma falha de caráter sua aí.
Sim, sim, eu tô sabendo.
Gosto bastante do Taika Waititi. Tem filmes bem bacanas. Ele consegue mesclar, assim, um drama com uma comédia que eu acho muito interessante. E é um filme bem legal, bem bacana, que deixou uma boa saudade do cinema, assim, que foi bem legal a experiência.
Tá, mas qual filme você quer ver no cinema logo que for possível aí?
Nossa, é uma pergunta difícil, hein? Eu vou te falar que eu acho que é o Doutor Estranho.
Você já tá contando que 2021 não vai ter sala de cinema, né?
Não, cara. Se esse daí eu conseguir ver no cinema... Tá show, tá legal.
Doutor Estranho, o primeiro filme, assim, no cinema foi, assim, de deixar de queixo caído, né? Mas é um filme que depois você assistindo e tal, não é tudo isso, né?
Não é.
Mas realmente esse deu uma valorizada na sala de cinema.
Mas é essa questão toda da Marvel, né? Tudo que envolve o universo dela não é um simples filme.
Exatamente. Eu acho que desde os Vingadores, 2012, né? Acho que todos os filmes da Marvel depois eu assisti no cinema. Fui com a minha esposa. Alguns a gente viu em pré-estreia à noite. E, cara, era... Assim, o público na sala de cinema é uma experiência diferente mesmo. Tipo.
Com certeza. Com certeza.
Eu morava em São Carlos, né? No interior de São Paulo, quando eu fazia faculdade e tal. Tinha um cinema de rua ainda, uma coisa rara. E eu sempre assistia os filmes lá, né? Os lançamentos, assim. E lembro, cara, fazia fila no quarteirão, assim, pra entrar. Porque é uma cidade bastante universitária, assim, né? Então, um monte de gente, assim, você encontrava bastante gente da faculdade, tudo na fila pra assistir. E aí agora, tipo, vai sair o filme aí da Viúva Negra. Provavelmente não vão adiar mais, né? E vai ser o primeiro aí, desde então, que eu provavelmente não vou ver no cinema, né?
Mas você vai poder ver com seu filho.
Pois é, tá caminhando pra isso. Não, mas dá uma pena, assim, de pensar que não vai dar, né? Pra ver. Pelo menos eles conseguiram encerrar o Ultimato. Imagina se entre ali Guerra Infinita e Ultimato acontecesse a pandemia.
Mas o trabalho está feito. E estará sempre. Eu sou inevitável.
Você tava falando aí de pré-estreia, cara, eu lembrei de uma história. Quando que saiu o último Star Wars? Aquela obra-prima.
Ah, foi final de 2019 também. Esse daí, inclusive, minha esposa tinha acabado de ganhar... O nosso filho nasceu em outubro, né? Acho que o filme foi em dezembro, ela ainda não tava saindo também. Não tinha nem com quem deixar o bebê. E aí ela me deixou assistir o filme sozinho. Foi uma crueldade. Comigo.
Cara, eu lembro que foi todo um auê, né? E rolou sorteio antes. Teve caneca, teve camiseta, teve até cueca e calcinha. Cara, tava todo mundo feliz, todo mundo animado, empolgado. Começou o filme, a galera foi ficando triste pra baixo. De repente, cara, quando teve aquele beijo... Cara, foi uma revolta geral no cinema. Você só via calcinha e cueca do Star Wars voando na tela.
Sensacional.
Parecia um show do Vando, tá ligado?
Mas é, né, cara? E, putz, mas é isso, né? A reação da pessoa. Se tivesse assistindo na televisão, não teria sido tão enfática, né?
Exatamente. Porque contagia também, né? É o famoso comportamento de manada, né?
Exatamente.
Você se sente à vontade pra jogar a sua também. Isso me fez lembrar que uma vez eu fui assistir um filme. Tenho até vergonha de falar qual que era, né? Mas era A Culpa é das Estrelas.
Tá.
E spoiler, quando o carinha morre, eu não sei o nome dele, esse negócio de comportamento de manada foi muito engraçado, que eu tava assistindo com uma amiga minha, e aí de repente você só ouvia uns... E foi espalhando, cara, no cinema inteiro.
Não era o ar-condicionado, não?
Eu acho que muita gente deu essa desculpa. Mas deu uma aquelas... vontades de rir incontroláveis na gente. E a gente não podia rir, porque tava todo mundo chorando.
É, vocês não entraram, não conseguiram ter a imersão no filme.
Mas talvez por isso, porque a gente não tava prestando atenção no filme. A gente começou a prestar atenção na atitude das pessoas no cinema. Sim. E é isso, tirou a nossa experiência, só que deu outra, né?
Isso é legal também quando você... Porque eu admito também, você falou de vergonha, mas essa não é nem sei se é uma vergonha. Eu gosto muito de ver animações no cinema. Também filme da Disney, assim. Tamo lá. E aí o mais legal é você ver num horário de matinê com a criançada em volta, assim.
Eu gosto disso. É muito adulto.
E você observar a reação da criançada se empolgando com o negócio.
É muito legal.
É divertido também. Eu confesso que às vezes você acaba prestando mais atenção nos comentários, assim, aparecem uns comentários do nada, assim, em algumas cenas. Que é sensacional. Você vê o filme de outra forma.
E já que você falou de criança aí, Evandro, conta pra gente qual que foi o primeiro filme que você viu no cinema.
Bom, como o podcast é nosso, a gente cria a narrativa que a gente quiser, eu não vou falar exatamente o primeiro filme que eu vi. Eu vou falar o primeiro filme que eu queria ter que fosse o primeiro. Porque é uma história legal e eu quero contar. Não, o primeiro filme que eu lembro, assim, de ter visto foi o... Cavaleiro do Zodíaco. Né? Acho que... Eu fui pesquisar na internet, tá com uma Lenda dos Cavaleiros de Atena, mas acho que na época foi lançado como Cavaleiro do Zodíaco o filme no Brasil. Esse filme era um filme de 1988, fui pesquisar e eu assisti, acho que saiu no Brasil em 95. E eu me lembro, eu gosto dessa história, assim, porque tem uma lembrança, assim, tinha o quê? 7 anos na época. E meu pai me levou no cinema. Meu pai teve a paciência de ir comigo assistir esse filme, com um monte de pivetada, né? No cinema da cidade. E, cara, eu era fascinado por Cavaleiro do Zodíaco, né? E não podia deixar de ver no cinema, tipo, assistia todos os episódios na televisão. Tinha os bonequinhos, tinha álbum de figurinha. E aí, tipo, lembro, assim, muito bem do meu pai me levando no cinema. Eu achava, até então, que era o primeiro filme que eu vi, mas, infelizmente, pela ordem de lançamento, acho que foi o Rei Leão, mas faz de conta que foi o Cavaleiro do Zodíaco, que é a história mais legal. Faça elevar, plasmo no seu coração, todo mal
combater, despertar o poder, sua constelação. Cara, a minha... Provavelmente teve algum outro antes, assim, né? Mas o que eu me lembro foi o Titanic, cara. Em 97.
É, exatamente. Era um tempo que acho que ninguém barrava na entrada do cinema, né? As crianças.
Não, porque eu me lembro de engatinhando por baixo da catraca. E, tipo, é óbvio que todo mundo veria uma criança engatinhando por baixo da catraca.
Exato. Mas eu entrei. Está grossa.
E eu tenho que te falar, cara, que até hoje eu tenho medo de morrer afogado. E acho que vem daí. Eu não tomo nem banho de olho fechado, velho.
Você iria num cruzeiro, faria um cruzeiro passando ali, assim, pelo norte?
Só das loucas. Com Cuba Gooding Jr. Boa. O melhor nome de ator de todos os tempos.
Eu lembro de ter visto também Titanic no cinema com os meus pais ainda, mas eu já era um pouco mais velho que você na época. Mas ainda criança, tipo, foi 97, né, o filme? Deve ter 9 anos.
E esse negócio de entrar com os pais também, né, não faz muito sentido. Você só se isenta da responsabilidade também, mas não é como se tivesse seguro.
É, então... É, eu acho que sempre isso é uma curiosidade que eu sempre tive, né? Classificação indicativa é não recomendado, né? Tipo, como se os pais tivessem maturidade e entendimento pra decidir o que o seu filho pode ver ou não. Tá, lê aí, põe aí esse... Põe esse... joga esse GTA aí com 10 anos. Tá tudo certo.
Me deixa em paz.
Me deixa em paz.
Não, inclusive, tem uma amiga minha que ela tem uma filhinha, né? E a filhinha adora palhaço, tudo. O que a minha amiga fez? Levou a filha pra assistir It.
Ela adorava palhaço. Aliás, eu tenho bastante problema com palhaços, assim, então It realmente eu passei longe. Eu não gosto nem do palhaço do McDonald's. Pois é. A minha mãe tem uma lembrança, assim, que ela acha que é o motivo. Você falou de traumas, né? E aí ela fala que tinha uma vez ela tava parada num semáforo e veio um cara vestido de palhaço tentando vender uns palhacinhos, negócios que ficavam... Era tipo um cone, assim, um araminho, você levantava. E aí o cara enfiou o negócio dentro da janela, assim, do carro, e a mãe deu um grito com ele, né? E eu chorei pra caramba. Ela fala dessa história, você fala assim, ah, acho que a partir daí você não gostou muito de palhaços.
Eu acho que o meu trauma com palhaço, na verdade, é porque eu lembro, assim, o meu quarto de infância, perto do berço, os quadros que tinham na parede, não era da Marvel, não era de super-herói, não era de bichinho fofo. Era aqueles palhaços tristes, sabe? Aqueles palhaços renascentistas.
Sei, sei.
Cara, eu tinha um medo daquilo, que eu ficava olhando e dele me olhar de volta, e dele mexer com aquelas bicicletinhas, sabe? Pequenininhas. You don't know me,
but I know you. I want to play a game. Então, mas a gente falou aqui que a experiência do cinema e blá blá blá, todo esse papo aí, mas se ele valoriza tanto assim, você lembra de um filme assim que você viu no cinema, achou bom pra caramba, ou tipo, gostou muito, tem uma memória legal, mas depois você, olhando bem, não era aquela coisa assim, aquele exemplo de filme?
Cara, eu vou te falar que comédia comigo funciona muito assim. Às vezes uma que eu vi no cinema... Quando você vai com amigo, com namorada, com família, contando as pessoas que já estão na sala, né? Novamente, aquele comportamento de manada que a gente falou, é uma experiência totalmente diferente. Então, eu lembro, basicamente, você perguntando agora, de dois, assim, que foi muito diferente pra mim. O primeiro foi Ted, aquele do ursinho putanheiro. Cara, eu ri muito no cinema. E aí, eu fui assistir em casa depois... Totalmente sem graça. E o segundo, cara, foi Anjos da Lei.
Esse filme eu não vi ainda, confesso. Também não vi.
Ainda acho um filme bom, mas não consegui rir da mesma forma que eu ri no cinema. Tanto que quando lançou o 2, isso foi época de faculdade ainda. Eu fui no cinema pra assistir, porque eu falei, ah, se eu deixar pra ver em casa.
Cara, eu lembro, assim, voltando bem no passado, assim, também, quando era... Acho que tinha 15, 16 anos. Me lembro, assim, tava numa viagem. Fui pra Ribeirão Preto, pra sua terra lá. Fui com um amigo meu. A gente ficou lá numa casa. com piscina, não sei o quê, da família dele. Aquelas viagens super legais, era meu melhor amigo na época. E aí a gente foi com o sobrinho dele também. Não era, a diferença de idade não era muito grande, mas era um pouco mais novo. E aí a gente foi no shopping e tal, e vamos assistir um... Vamos pro cinema, né? A mãe dele largou a gente no cinema e foi fazer alguma outra coisa. Aí a gente assistiu o que tava passando, o filme do Garfield. Cara, eu gostei tanto desse filme. Acho que foi toda aquela situação, a viagem, ir no shopping, que eu cresci numa cidade sem shopping. Sem shopping, sem cinema, sem nada.
Sem McDonald's.
Exato, sem nada. Ilha Bela. É uma cidade linda pra turistas, assim, mas pra moradores... Não é muito divertido, não, assim. Aí lembro, assim, a viagem tornou a experiência do filme legal, assim. Fomos lá, assistimos. E eu lembro depois, assim, de gostar do filme e assistir várias vezes, porque, relembrando. Mas hoje vendo, cara, o filme tinha uma história tão banal, assim, imprevisível. Sabe aquele filme que não tem nada?
Era uma vez um mexilhão feio. Ele era tão feio que todo mundo morreu. Acabou.
E o que eu comentei antes do Doutor Estranho, assim, que é um dos, acho que é o filme mais fraco pra mim da Marvel. E no cinema, assim, eu saí de boca aberta, assim, nossa, que coisa sensacional, maravilhoso.
Mais fraco que Thor 1?
É, o Thor 1 eu não vi no cinema, né? Acho que o primeiro que eu vi mesmo foi o Vingadores. É, o Thor 1 não é dos piores, não. Eu até gosto.
Reflita um segundo sobre o que você tá falando. Porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho.
É, eu sou Marvete, né? Fazer o quê? Quando você vai pro cinema, você decide, vou ao cinema. Você é daqueles que tem que ter o pacote completo, tem que comprar o combo de pipoca e refrigerante. A pipoca, ela realmente tem esse valor todo? Ou ela é super valorizada?
Não, pra mim tem que ter o pacote completo, é essencial, mas se ele for comprado no mercado do lado, né? E guardado na bolsa de alguém.
Cara, eu não consigo ver... Eu gosto, sou um cara que gosta de pipoca, mas eu gosto de ir em casa, comprar o pacotinho por R$2, fazer pipoca o mês inteiro.
É mais caro que o ingresso.
Exatamente.
A pipoca do cinema.
Na maioria dos casos, é mais caro que o próprio ingresso do cinema.
Sim.
E aí, cara, é aquilo, né? O cinema que eu costumo ir tem um supermercado do lado, né? No Shopping Lupo. E aí você vai lá, pega um Doritos, um refrigerante de lata. Muito melhor, mais barato.
Exatamente.
Ainda compra com vale alimentação. Mas é que eu sou daqueles caras também que entra no cinema e foca no filme ali, sabe? Tipo, então nem dá pra tomar um refrigerante, porque senão depois vai que você tem que sair no meio do filme. Ainda mais se for um Vingadores com 3 horas e pouco de duração.
Não, refrigerante eu gosto. Porque eu tenho muita sede, cara. Eu não consigo ficar 3 horas sem ingerir líquidos.
Verdade, verdade.
É 1,90 m de 70% água.
É, calcula aí quantos... quantos centímetros cúbicos... Mas a gente tá aqui com esse saudosismo de cinema, realmente é porque estamos a... devia ter feito essa conta antes, fazer igual aqueles painéis, estamos a 400 dias sem ir ao cinema, deve ser por aí. E aí, mas quando você pretende voltar ao cinema, Vitor?
Pretender, eu pretendo amanhã. Mas voltar de fato...
Só vacinado?
Todo mundo de jacaré na sala de cinema.
Cara, essa lenda dos protocolos de segurança não me convencem, cara. Pode até ser que seja seguro, mas uma sala fechada, mesmo com a capacidade reduzida...
Que jeito.
Não dá, né?
Não dá. Não, eu vi uma matéria esses dias, e quando tinha reaberto os cinemas, né? Não sei como tá hoje, enquanto esse episódio tá indo pro ar. Mas aí mostraram um desenho feito à mão, tipo o PowerPoint do Dallagnol, de como funcionaria o protocolo das cadeiras. E, cara, é muito falho.
Sim.
Porque eles assumem que o vírus não se propaga na diagonal.
Não, ele só anda em linha reta.
Como num jogo do Bomberman, né?
E respeitando aquele 1,5 metro que ele não pode passar disso.
Exatamente.
Mesmo se você der uma espirrada ali.
A partir do momento que entra esse tanto de gente num lugar, duvido que tenha um controle, alguma coisa, pra essa galera entrar em tempos diferentes, mantendo esse distanciamento até chegar no local.
É.
E na hora de saída também. Porque o filme acaba na mesma hora pra todo mundo.
Exatamente. Tem que sair em filinhas, né? Igual no prézinho, que saía na ordem das cadeiras. Mas acho que é isso. A gente pretende, quando tiver uma segurança e mais a vontade realmente de voltar. Eu acho que nada... Respondendo a nossa pergunta inicial lá, eu acho que nada substitui aí o cinema para determinados filmes. Eu não digo todos os filmes, né? Acho que o streaming, esse caminho aí é sem volta e tal, mas eu ainda acho que vale a pena você pagar o seu ingresso ali. De preferência num dia de semana, vamos voltar a ser mão de vaca outra vez. Procura, eu sei que quem mora aí em São Paulo, capitais e tal, o preço do ingresso é caro mesmo. Mas tenta arrumar um jeitinho, uma promoção ali, ou um dia mais barato, um clube de fidelidade, alguma coisa, porque vale a pena, cara. O cinema, acho que ainda, pra quem gosta de filme, a gente gosta pra caramba, e acho que cinema vale a pena, assim, fazer um esforcinho aí, mas vamos esperar aí quando
com
for
certeza.
Seguro, né?
Aí você fala pro pessoal dar um jeitinho, você tem que tomar cuidado com esse jeitinho que o povo vai dar. Porque eu tinha uns amigos, não eu, uns amigos, quando
sim,
a gente era adolescente.
Paga um ingresso e vê 5 filmes lá dentro?
Não eu, nem você, eu acredito que nunca fez isso também.
Eu nunca tive coragem, eu sempre fui meio trouxa, eu sempre vejo as brechas. Só aquele cara que olha, analisa e enxerga todas as brechas possíveis, mas nunca tem coragem de fazer nenhuma delas.
Criminal Minds. Vira detetive, mano.
Fato ou fake?
Então vamos lá, Evandro, ó. Valendo uma cotuba sem gás, hein?
Opa! Vamos lá!
Fato ou fake dessa semana? Evandro, como um bom marvete, essa aqui você vai ter que saber. Adam Sandler foi cotado, mas recusou o papel de Rocket Raccoon.
Então, essa história já é uma lenda na internet, né? Eu nunca encontrei nenhum fato concreto que assim, ele falando, eu recusei esse papel.
Eu teria aceitado os $500.
E eu faria pela experiência.
Então, realmente, eu não posso te afirmar que é um fato. Mas as evidências dizem que sim. E eu fico imaginando quão genial seria... A voz dele. Ou ia estragar o Rocket Raccoon de vez, né?
Ótimo! Então sai da minha vida! Quem é que precisa de você? Se manda! Me deixa em paz!
Depende. Se você assistir o filme do Vingadores ou Guardiões da Galáxia dublado, aí provavelmente seja bom.
O Adam Sandler é aquela voz que a gente acostumou a ver na Sessão da Tarde, né? Não consigo imaginar, nem sei talvez direito a voz dele legendada. Inclusive, você consegue ver outros personagens com a voz de Adam Sandler assim, em filmes e levar a sério? Por exemplo, quando tá passando um drama feito pelo dublador do Adam Sandler.
Não. É porque eu imagino o Adam Sandler.
Então, pra mim sempre vai ser o Adam Sandler. Aí fica difícil, né?
É igual a voz do Ed Murphy também. São vozes muito marcantes, que aí você já imagina aquela pessoa falar, é o Ed Murphy.
Exato.
Vamos. Eu sei que você tá me ouvindo, então não brinque, isso é da maior seriedade.
Ah, então, a minha experiência aí com boatos de internet me diz que essa é um fato, mas você encontrou comprovação?
Encontrei comprovação na internet.
Ah, tá. Não, mas a internet é um local confiável, né? Não, dificilmente.
É, exatamente. Hoje em dia, estamos na era da pós-verdade, Evandro. Somos nós que decidimos se é fato ou se é fake. Como essa próxima aqui que eu vou te falar, ó.
Então, vai lá.
Fato ou fake, Evandro? Tobey Maguire estará em Homem-Aranha 3. como Peter Parker.
O que seria o Peter Parker? Então, quando o Tom Holland diz que uma coisa não vai acontecer, como que funciona essa lógica? Porque ele é o rei dos spoilers. Né? Porque ele diz que não, né?
Ele diz que não.
Será que ele levou uma prensa e foi obrigado?
Amadureceu, a pandemia fez ele...
fez ele crescer, né? Longe de casa. E agora ele foi obrigado a ficar em casa. Resolvendo problemas da Deep Web.
Nossa.
Entendeu? Entendeu? Homem-Aranha,
Homem-Aranha, invencível, força estranha. Matou pique, mano. Pumba foi o primeiro personagem da Disney a peidar em um filme. Você tava no cinema, hein?
Eu tava no cinema, realmente. Ó, já que foi o primeiro que eu vi, então deve ter sido. Eu acho que antes dos anos 90, não sei se eles teriam essa ousadia.
Mas é fato. Pumba foi o primeiro personagem da Disney a peidar um filme.
Ih, chamaram ele de porco.
Tá falando comigo?
Não deviam fazer isso.
Tá falando comigo?
Vocês vão se dar mal.
Tem que me chamar de Senhor Porco!
Agora fica o desafio aí pra você, ouvinte. Quais foram outros personagens da Disney que peidaram?
Ou... como seria o peido da Branca de Neve no cinema nos anos 40?
Às vezes ela peidou, mas tiraram na pós-produção, né?
Fato ou fake?
Esse foi o Fato ou Fake.
E volta no próximo episódio, ou não. Sempre com quadros novos aqui pra você.
E se você achar alguma comprovação de que o Adam Sandler realmente foi cotado, manda pra gente. Ou se você for o Adam Sandler também, manda uma cartinha assinada, registrada em cartório, que a gente aceita.
Olha, depois que Adam Sandler ouvir o nosso podcast... a gente pode já fechar a firma.
Sim.
Já teremos alcançado o topo. Não tem mais pra onde subir.
Ao infinito e além!